Você está ouvindo Sete Pontos.
É duro a gente ouvir um atabaque, né? Que já quer sair batucando, dançando, cantando ponto, vestindo branco. Oh.
Saudade, né?
Saudades. Mas vamos voltar, vamos voltar. Deixa eu mandar os abraços aqui. Abraço pra Ellen Mendes. Marina, minha norinha linda, beijo pra você. A Luciana Vieira dos Santos, tá curtindo aqui o aprendizado. Nossa, eu aprendo tanto, gente. Sou tão grata por fazer esse programa. Meu pai maneco, gratidão. É, a Lindara Lemes também, um abraço pra você. Tá mandando um abraço, pai. É, a Carol Pereira, um abraço. Clarete Nunes, o pessoal do Espaço CN, um beijo pra vocês, tô precisando tanto. E aí, gente, vocês já perceberam, né? Vou, essa semana vou. E vocês quiserem participar, a gente no programa Vida Livre, que acontece na sexta-feira aqui, nós temos vários apoiadores, o Espaço CN é um deles. Se você quiser participar pra ganhar uma transformação, uma hidratação, enfim, entra aqui no site da Rádio Cultura, procura lá o programa Vida Livre e participa. A gente tem sorteio todo mês aqui pra você ir lá. Aliás, tem sorteio de carne da Panivile, tem o Nhoque da Sil, tem o Espaço CN pra você participar. Bem bacana, tem a Bom Coração Aromas. E agora aqui no Sete Pontos eu quero dar um beijo bem grande, as boas-vindas pra nossa apoiadora, pra Fran, pra casa, né, que está nos apoiando aqui, pra Bazar Orixá Pingo de Ouro. Lindos! Logo, logo a gente vai ter aqui uns sorteios de guias, de imagens, enfim. É muito bacana, eu sou muito grata. Depois eu vou passar pra vocês o endereço, o telefone, vai estar aqui, a gente vai fazer um comercial bem bacana. E eu quero muito que vocês acompanhem, né, o pessoal do Orixá Bazar Pingo de Ouro, que vocês participem, que vocês sigam o Instagram, porque assim, gente, nós estamos fazendo um programa aqui pra falar de Umbanda. A gente tá tentando levar a nossa voz, falar da nossa religião, da nossa fé, e a gente precisa se unir para que isso seja cada vez maior, para que chegue cada vez mais longe. Então, todo mundo que vier aqui apoiar, sabe, todos os irmãos que estiverem juntos, ajudam muito. Ajudam muito. Você está fazendo pela Umbanda, você está fazendo pela tua fé, pela tua religião. Então, não deixe de fazer. Não deixe de apoiar, de compartilhar o vídeo, de chamar as pessoas para assistir. Depois fica gravado aqui. Manda para alguém pro WhatsApp. Participe com a gente aqui sempre. Assista o programa, participe, curta. Né? Enfim, se quiser ser uma apoiadora, é só entrar em contato com a gente. Vai ser um prazer ter você aqui. Muito, muito obrigada. Voltando à conversa, porque no intervalo a gente acabou falando do Pai Fernando de novo, né? Do Terreiro Pai Maneco. Até perguntei se o Pai Beto veio de lá. Não exatamente, não foi cruzado lá.
Não exatamente, não. Eu não fiz parte do corpo mediúnico de nenhuma das giras do Pai Maneco, né?
Uhum.
Porém, o meu primeiro pai de santo teve uma influência muito grande no Pai Maneco, logo no início, né? Ele começou com o Pai Fernando lá na Federação Espírita, quando eles tinham o terreiro lá ainda, né?
Uhum.
Aí depois se mudaram ali para Santa Cândida, e meu pai de santo na época estava junto dele, que é o pai Ribas de Ogum, né? Roberto Ribas.
Sim.
E passou alguns anos, eu conheci ele, conheci o terreiro dele, um terreiro pequeno, mas muito aconchegante.
Uhum.
Sabe, dá uma impressão assim que era de chão batido aquele terreiro.
Uhum.
E é claro, ele trouxe todo um ensinamento que ele teve junto com o pai Fernando, junto com o pai Edmundo Ferro, né?
Sim.
Teve muita influência ali também. E foi meu primeiro pai de santo. Foi a primeira casa que eu participei. Foi a casa, o terreiro Ogum Sete Lanças, né? Uhum. Onde eu fiquei alguns anos ali com ele. E acabei não podendo mais ir nas giras, porque na época eu trabalhava no ramo industrial.
Uhum.
Né? Fazia parte do ramo industrial. E acabei indo trabalhar num segundo turno, que era um turno B que eles falam, né? Que é um horário que não dava pra ir em gira. Trabalhar das 2 às 11, né?
Sim.
Das 14 às 23 eu parei de ir. Eu visitava domingo alguns terreiros que eu conhecia, mas eram poucos na época, né?
Uhum.
Isso foi uma coisa de meados aí de 2006, 2007, né?
Mas aí como é que você foi parar na Umbanda Molocô, né? Que é tão diferente assim, e até virar pai de santo, assim. Não é só comecei a frequentar, eu virei pai de santo.
Depois eu acabei saindo lá do terreiro Ogum Sete Lanças. E como eu te falei, eu fiquei alguns anos um pouco fora, só visitando terreiros quando eu podia. E daí eu vim a conhecer o terreiro Vovó Benta.
Ah, o Vovó Benta, isso. Da mãe Lília.
Eu fui algumas vezes nas giras lá, ainda quando era na casa dela.
Uhum.
Antes de ser no barracão, né, que eles têm. Só que daí depois eu fiquei também muitos anos sem ir e voltei. Quando eu voltei, eu já estava no barracão.
Uhum.
Né? Aí eu fui, fiquei cerca aí de um ano na assistência, né, acompanhando. Eu ia nas giras de quinta e sábado. Naquela época só tinha quinta e sábado.
Uhum.
Né? E daí até que eu soube que ia ser montada uma gira na sexta com o pai Marcos. E eu falei, eu vou entrar, né? Vou voltar, né? Vou. Agora eu tenho tempo, tenho condições, né? Por conta do tempo, e voltei. Mas aí também já acabou não dando certo por conta de um outro trabalho que eu fui, que eu tive que trocar, né? Eu tava num trabalho, fui pra outro, acabou não dando certo. Só que daí nessa saída, eu fiz amizades lá no terreiro Vovó Benta. Algumas pessoas tinham saído de lá por motivos diversos, né? E um deles foi um japonês. Já viu um bandista japonês já, né?
Não, já vi Seijo no Ye, né? Likajorei, mas a Umbanda é linda, né?
Ele
tem
era um
todo
capitão,
mundo. Incrível.
Ele era um capitão de lá.
Uhum.
Ele foi da gira do Pai Beco, aí depois ele foi para o Vovó
Benta. Gente, como a gente está sempre misturado, né? Impressionante, impressionante.
E daí ele foi para o Vovó Benta, ele ficou algum tempo no Vovó Benta, ele era um capitão ali no Vovó Benta, e ele saiu. E eu acabei me reencontrando com ele por conta de artesanato. Ele gostava muito de artesanato, uhum, e eu também. E ele foi pedir, porque lá na casa da minha mãe tem um belo de um bambuzal, né? Um bambuzal gigante. Ele foi pedir alguns bambus lá para fazer artesanato. E daí ele falou que ele estava montando um grupo para visitar terreiros, até porque ele não tinha nenhum cruzamento, nenhuma obrigação, né? Mas ele queria montar um grupo para visitar terreiros.
Uhum.
Né? E daí eu falei, eu aceito. E daí ele acabou encontrando outras pessoas que tinham saído do Vovó Benta também. E no final de contas a gente falou, então vamos fazer um grupo, então onde você vai ser o pai de santo, e a gente monta aqui um grupo chamado Guco, que era o Grupo Bandista Caminheiros de Oxalá. A gente montou um terreiro.
Uhum.
Né? Eu, mais um casal, que era a Carmen e o Sanderson, e mais o Oscar. Hoje são todos pais de santo, né?
Uhum.
O Oscar está no Japão. E né, nesse momento que a gente conheceu uma pessoa chamada Arlete de Xangô.
Uhum.
Que ela cedeu o espaço no terreiro dela pra gente tocar gira. Né, a gente tocar gira conforme a gente sabia, que era uma banda sete linhas, né?
Sim.
Era lá do Pai Maneco, lá do Vovó Bento. E aí eu comecei a visitar as giras da Mãe Arlete de Xangô, eu achava totalmente diferente. Até as vestimentas, é lógico, eles usavam branco, mas o colorido também se destacava.
Ela já fazia então a banda Molocô?
É, ela estava no Molocô, acredito que mais de 40 anos.
Ah, tá.
Mas ela já fazia. Ela
e aí
já...
você se identificou então ali com a Molocô, falou, é esse o caminho.
Sim, eu me identifiquei muito com ela, me dei muito bem desde o início com ela. Ela é uma pessoa muito carismática, mas eu me dei sempre muito bem com ela. E daí acabou que eu parei minha caminhada com o grupo lá com o Guko, que era o grupo lá do japonês.
E montou o seu tular.
Não, eu fiquei com a Mãe Arlete.
Bastante tempo.
Foram 7 anos o total.
Bacana.
E ali que eu fiz a minha obrigação, ela fez a minha obrigação,
uhum,
né? Eu fiz a minha primeira obrigação para Ogum, né? Depois eu fiz para Ogum e Xangô, né? Eu tenho algumas mais obrigações para fazer ainda. Mas aí, todos esses anos aí, né, em Umbanda branca ou Umbanda sete linhas, e o Molocô eu tenho aí alguns anos, né?
Isso é muito interessante, você tá falando que você foi, vocês conheceram, fizeram esse grupo para conhecer, e aí se identificaram com uma, montou a casa e aquilo. Isso é muito importante, a gente sempre fala isso. As pessoas que querem conhecer Umbanda, conheça várias casas,
claro,
vá a vários
certeza.
Lugares, vai
com
chegar ao lugar que você vai entrar e vai dizer, nossa, é aqui.
O orixá te leva, né?
É, no final das contas é. Quando, não adianta você ficar insistindo numa casa se a casa não te fala, né? Se o atabaque não toca seu coração, se o canto não te envolve, se o pai de santo não te passa, sei lá, confiança, ou enfim. Tem um lugar pra você, tem a sua casa, o seu lugar. É só você buscar, vai
com
pesquisando,
certeza.
Vai atrás.
E o terreiro, geralmente o médium busca um terreiro que tudo agrade ele. Ele não vai conseguir encontrar.
Ah, sempre vai ter uma coisa aqui ou outra ali, né? Mas
conseguir.
O importante é a tua energia. Você
Sim.
se encontrar e saber que naquela casa você confia, você se sente em casa.
É, você encontrar afinidades, né?
E vai acontecer. Bom, voltando a falar do Molocô, então, nós falamos das obrigações, né? Ou enfim, para você se tornar um membro da Umbanda Molocô. Falamos do Ebó.
Sim, falamos do Amaci.
Do batismo, do Amaci. Tem mais? E
falamos do Anjo da Guarda.
Isso.
Aí depois tem os assentamentos de Exu e Pombogira.
Certo.
Isso vai... É, contando o tempo, vai dar mais ou menos um ano e pouco, o médio tá ali, né?
Uhum.
Aí ele vai assentar Exu e assentar Pombogira. Depois disso, ele vai, se houver necessidade desse passo, que esse passo pode ser pulado facilmente, que se chama Obifrio. Ajudar o primeiro prato para o orixá da coroa da pessoa, né? Ah, você é filha de Ogum, a gente vai fazer um prato para Ogum e você vai ficar 12 horas deitado na esteira dentro do quarto de santo.
Ah, então tem...
Sim.
Que é a espécie da camarinha.
Isso, uhum. É uma espécie de camarinha, mas o Obifrio é como se você... É, desce um pouquinho pro santo.
Uhum.
Você dando aos pouquinhos pro santo ir absorvendo. Você já não dá tudo de uma vez.
Essa... Você faz um prato. Você faz, o médium cozinha?
Não. É aí o pai de santo,
ah,
ou a cozinheira,
santo.
A criadeira, né? Que no nosso terreiro normalmente tem a criadeira, a mãe criadeira ou a cozinheira, que é a abacê. E
ah,
a abacê que a gente fala, né?
Certo.
É a mãe de santo que cozinha. Ela já sabe cozinhar, ela sabe fazer todos os pratos para todos os orixás.
Porque esse cozinhar, gente, né, para quem faz um amalá, para quem faz uma farofa para Exu, sabe que esse cozinhar já tem energia ali, né? Você tem que
Sim.
fazer na concentração, né?
E tem coisas que não pode, você não pode colocar, né? Tem, dependendo do tempero, dependendo do condimento, dependendo do ingrediente, você não pode colocar, você não pode se usar.
Tem isso, porque no candomblé tem, assim, quem é filho de tal orixá não pode comer, sei lá, alho, cebola, tem...
É, isso é por questão da quizila que eles falam, né?
Ah.
Mas não só por isso, questão que não pode usar, dependendo do ingrediente, não pode usar em caso nenhum, né? Em caso nenhum. O óleo é usado, o óleo de oliva ou azeite de dendê.
Não pode usar
óleo de soja.
Certo.
Não. Você não pode, vamos supor, preparar para o santo e esquentar no micro-ondas alguma coisa.
É...
Jamais, por causa das ondas magnéticas.
Olha só.
É, você não pode usar, para você lavar um prato de santo, você não pode usar uma água da torneira por conta do cloro. Né?
Certo.
Você usa as águas lá que a gente estava falando,
uhum.
Ou da chuva, ou do poço, ou a mineral. Normalmente acaba usando a mineral porque não encontra outras, né?
Mas isso de quizila não é assim, não é que vai te fazer mal, é só que vai anular o efeito, não vai fazer efeito.
É, esse não fazer mal, pode fazer mal sim.
Pois é.
Tem pessoas que não acreditam muito em quizila, né?
Uhum.
Já conheci pais de santo do candomblé que falam, eu não acredito na quizila.
Uhum.
Tanto é que eu como até hoje, nunca me fez mal. Pode acontecer sim, você comer... Você é filha de Ogum, né?
Sou.
Vamos supor, você comer quiabo,
uhum.
né? Comer a tua vida inteira e nunca te fazer mal. Mas pode ser que chegue um momento que comece a te fazer mal.
Eu nem sabia que eu não podia comer quiabo, gente.
É uma das quizilas de Ogum, é o quiabo.
É,
né?
Mesmo?
É, porque diz um conto lá, um Itã, né?
Um Itã.
Que numa batalha de Xangô e Ogum, Xangô estava encurralado no alto da montanha, numa aldeia lá que tinha no alto da montanha, e ele já estava com poucos soldados. E o que ele fez? Tinha uma plantação, tinha plantações de quiabo. E tinha muitos quiabos já, né, colhidos. Ele uhum. jogou aqueles quiabos ladeira abaixo.
Uhum.
Aí os soldados de Ogum não conseguiam subir porque eles escorregavam.
Ah, né?
Ali,
que interessante.
Ele pegou a machada dele, bateu na pedra, chamou os curiscos, pediu, né, uma força
uhum.
divina. Ele conseguiu a força dos curiscos, dos raios, né?
Uhum.
E foi lá e quase dizimou o exército dele.
De Ogum?
É.
Eita, chamou!
É um dos contos.
Os Itãs, né? A gente entrevistou aqui o Luan.
Nossa, eu adorei aquela entrevista que ele disse.
Sensacional,
adorei,
né?
Adorei.
Porque os contos, os Itãs, são como os mitos, né? Que a gente já ouviu falar os gregos usavam muito mito. Enfim, eles contam uma história para você entender, tirar lições daquela história. Jesus Cristo fez muito isso com as parábolas também, né?
Também.
Conta a história para você entender ali a historinha, entender o que tem por trás.
Então, por isso que faz mal o quiabo pro filho de Ogum, que foi uma batalha que Ogum perdeu. Ele não perdeu a guerra porque a guerra nunca acabou. Eles fizeram a paz antes de acabar, né?
Sim.
Eles entraram em paz. Então, você não pode. Existem casas de candomblé que eles seguem à risca isso.
Uhum.
Pra evitar mesmo. Eu acredito que já comeu quiabo já várias vezes, né?
Algumas, eu não gosto muito, então eu tô salvo. Ah,
sorte.
Agora, se o problema fosse chocolate, gente, não sei, tem outras coisas.
Então, por isso, na preparação de um prato, para qualquer tipo de obrigação, a gente leva cuidado com isso. Não só a questão da quizila, porque a quizila normalmente a gente sabe, ali a gente já não usa.
Uhum.
Mas outros ingredientes em si. Esses temperos muito com muito condimento, a gente não usa. Um tempero, esses tabletes de caldo de carne,
certo,
caldo de legumes, caldo de, a gente não usa, né? Porque tem muito condimento. Usa seu sal e pouco sal.
Uhum.
Né? Usa a cebola, não usa o alho.
Não usa alho para nenhum, orixá?
Não.
Eita!
Usa-se a cebola. A cebola, a cebolinha verde,
uhum,
né? Se usa a quantidade que você quiser ali. Mas não se usa. Então, voltando lá sobre o bifrio, é dado um prato pro seu orixá da sua coroa.
Tá.
Usando o exemplo você, seria Ogum.
Uhum.
E dava mais um prato para Oxalá. Porque todos os pratos que você entrega, você tem que entregar o Oxalá junto. Porque o Oxalá que abençoa todos.
Certo. Né?
Então aí você faz um prato pro Oxalá e pro seu santo da sua coroa, que rege sua coroa. E dali você fica cerca de 3 a 12 horas deitado.
Uhum.
É colocado algumas sementes na sua coroa e amarrado, né, uhum, com um pano. E dali você faz uma pré-preparação pra sua chegada, sua obrigação. Sua obrigação de pai ou mãe.
Certo. E esse alimento que é colocado ali é pro orixá? Ou você come aquele alimento?
Aquele ali é pro orixá.
É do orixá?
Sim,
tá.
É pro orixá. Depois aquilo ali, ele não é dispensado no lixo.
Uhum.
Em água corrente, normalmente, né?
Certo.
Porque é uma coisa totalmente biodegradável, não vai poluir a natureza nem nada,
uhum,
né?
E nesse período que ele fica lá, se ficar por 12 horas, é como na camarinha, no, nos terreiros, ele recebe alimento... Ou sim, ele fica em jejum esse tempo?
Que
todo.
Normalmente 3 a 12 horas.
3 horas está ok. 12 horas já.
12 horas ele recebe um alimento também, uhum, específico, um pão com um pouco de manteiga, algo assim, coisa muito leve,
coisa
uma
leve.
Fruta.
Certo.
Né, fruta a gente usa muito quando se tem filho no roncó, né,
uhum,
na camarinha, se usa muito fruta.
Uhum.
Né, justamente para ser uma alimentação leve e não ser pesada, né? Carne jamais, né?
Carne jamais.
A carne jamais. A carne não entra dentro do roncó. Né?
Tá.
Ela não entra.
Tá na hora do nosso intervalo de novo. Provavelmente o Instagram vai cair, gente. Vocês que estão acompanhando pelo Instagram, um beijo pra Fá, beijo pra Kathleen, oi amiga Renata, minha querida, um beijo pra você. Carol, beijoca. Pra vocês que estão assistindo pelo Insta, o vídeo vai cair, mas a gente vai retomar já já, tá? Daí vocês têm que entrar de novo. Só como é que é o Instagram, né? É uma hora só de transmissão. Nosso programa tem 2 horas, a gente tem muita coisa bacana pra falar ainda. Então já voltamos. Beijinho pra Dani Oliveira, tá pedindo a sua bênção.
Abençoe, abençoe.
Eliezer Souza, Juliana Santos, Lindara Lemes, um beijo pra vocês. Então a gente vai pro intervalo e volta já já.
Você está ouvindo 7 Pontos.